Êxodo 13, a partir do versículo 14, capítulo... Êxodo 13, a partir do versículo 17, nós vamos ler um texto muito conhecido e ouvir a voz do Senhor e o que Ele tem para falar conosco nesta noite. Diz assim a palavra de Deus: quando o faraó deixou sair o povo de Deus, não o guiou pela rota da terra de Egito, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Leve então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho. E de noite numa coluna de fogo. Numa coluna de fogo para iluminá-los. Assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Vamos orar ao Senhor. Rei dos reis, soberano Senhor, Deus bendito, nós te amamos, te honramos e celebramos o teu nome e glorificamos a ti, porque nós sabemos que não há outro Deus além de ti. Deus que faz maravilhas e proezas no meio do seu povo e no meio da sua igreja. Deus, fala conosco nesta noite, porque o que nós queremos ouvir é a sua voz. Então, estamos preparados para te ouvir. Em teu nome santo é que eu oro e agradeço. Amém. E amém. Bom, irmãos, estamos diante aqui de uma história conhecida, né? Eu conheço essa história de criança, não porque eu era cristão, mas porque eu sempre conto, né? Quando eu era criança eu não tinha uma religião formada, mas em alguns momentos da minha vida, minha mãe era caseira. Ela mandava eu ir para a casa da minha tia, porque ela tinha que trabalhar, e a minha tia era cristã. Minha tia cristã ia para a igreja porque ela era cristã, e o cristão que é cristão segue a Cristo e cultua a Cristo, e vai para a igreja, e daí simplesmente chegava no domingo de manhã, a igreja em qual ela ia, tinha escola bíblica dominical. E simplesmente eu, que não sabia de nada, acordava simplesmente assim: acorda, já é 9 horas da manhã. 9 horas da manhã já era o horário da escola bíblica dominical, né? Eu acordava já com o despertador, já em cima do horário, dizendo, né? Vamos que a gente está atrasado. E eu louvo a Deus pela vida da minha tia e do meu tio, dos meus primos, porque boa parte do que eu ministro hoje foi forjado quando eu nem sabia que eu estaria ministrando aqui. E eles me levavam na igreja, e ali era ministrado na escola dominical as histórias bíblicas. Geralmente eu ministro muito sobre os reis de Judá, porque os reis de Judá foi os reis que eu mais aprendi nas escolas dominical. Por isso que geralmente eu ministro mais sobre eles. E sobre o Êxodo, também aprendi lá. Sobre a saída do povo de Israel do Egito. E a história de Israel sair do Egito não começa no livro de Êxodo. Começa lá no livro de Gênesis. Mas se eu começasse lendo lá,
já ia ficar muito longo. Nós sabemos que Israel, o povo de Israel, é descendente de Arão. Um dia, Deus falou com Arão que o povo dele, que a sua descendência, viveria no Egito por cerca de 400 anos. E depois, Deus tiraria o seu povo de lá. Israel ficou escravo no Egito. Escravo, não todo esse período que eu vou falar agora como escravo, mas parte desses anos como escravo. 430 anos como vivendo no Egito. E parte desses anos, a maior parte, como escravo. Deus falou para Abraão que eles viveriam como escravo, viveriam neste país, e eles viveram. E chegou um dia que esse povo que estava vivendo no meio do Egito, você pode ver isso no começo do livro de Êxodo, que eles começaram a clamar ao Senhor. E você vai ler lá que o Senhor ouviu o clamor do povo, porque ele vai falar assim: Moisés, eu tenho escutado o clamor do meu povo. Então, saiba de uma coisa, primeiro, se você clamar a Deus com o seu coração voltado para Ele, o Senhor ouve a sua oração. E Ele responde a sua oração, assim como Ele respondeu a oração do seu povo. E daí, Deus envia Moisés para Israel, e nós conhecemos a história. E daí, Deus, Ele submete o Egito a 10 pragas. As três primeiras pragas, Israel também é acometido por elas. Mas a partir da quarta, Deus faz diferença entre o seu povo e o Egito. E daí Deus faz uma segregação. A partir de agora, aonde os israelitas moravam, acredito que era Gozém, a região onde eles moravam, ali já não acontecia mais nenhuma daquelas pragas. E somente aonde tinha o povo egípcio, as pragas eram acometidas. E o Senhor falava, mandava Moisés e Arão falar com o faraó, e depois o Senhor fala assim: eu vou endurecer o coração de faraó para que meu nome seja glorificado. E nós conhecemos a história, e chegamos agora aqui, né? Sabemos que a última praga foi a morte de todo o primogênito do povo egípcio e dos animais. E depois disso, junto a isso, paralelo a isso, o Senhor fala assim: olha, todo primogênito de Israel a mim pertence, quer seja os homens ou os animais. Deus requer a primazia de tudo das nossas vidas. Ele sempre é o primeiro. Aprendemos mais uma coisa: Ele nos ouve e Ele sempre é o primeiro em nossas vidas. E Deus requer isso de Israel. E você pode ver isso nesse mesmo capítulo 13 que nós acabamos de ler, um pouco antes. E agora chegamos nesse momento em que nós estávamos lendo, que nós acabamos de ler. E existe uma palavra aqui que eu achei muito interessante, duas palavras. Que Deus levou eles por um caminho, ó, quando o faraó, no versículo 17, diz assim: deixou sair o povo, Deus não os guiou pela terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e volte para o Egito. Deus, Ele não nos dá atalhos para que eu e você não voltemos para o mesmo lugar arrependidos. Deus, Ele nos leva pelo caminho, mesmo que ele seja mais longo, Ele vai levar por um caminho onde nós vamos aprender com Ele, vamos receber mais dEle, vamos ter comunhão com Ele, e a cada momento que nós temos comunhão com Ele, mais nós vamos ter força, habilidade, mas nós vamos poder conquistar, porque é no nome do Senhor que nós andamos. Se pegamos o atalho, nós não vamos ter força nem habilidade para vencer o inimigo, porque não estamos preparados para a jornada. Então, aqueles que pegam o atalho para viver o seu ministério, geralmente são aqueles que interrompem o seu ministério na vida cristã muito cedo e param no meio do caminho. A gente fala assim, mas ele não estava tão bem na sua vida cristã, ele não estava com o ministério, já não estava crescendo, a igreja não estava crescendo, não estava isso, só que ele pegou um atalho. Ele se converteu, daí falaram para ele assim, simplesmente, olha, eu vejo você pastoreando uma igreja. Foi só isso a frase. Só que não tinha pastoreando uma igreja. O que ele fez? Paz do Senhor, pastor, eu recebi uma promessa, eu vou abrir uma igreja. Começou com a família dele. E Deus, um Senhor misericordioso. E daí começou a funcionar, a família dele cresceu, daí veio um parente, veio outro parente. E daí cresceu, em algum momento. Só que não teve formação de Deus, não teve preparo, não teve ali, não foi criado nele habilidade para guiar as pessoas. E simplesmente por pegar um atalho, porque foi revelada uma palavra para ele que ele seria um pastor, ele enfrentou uma primeira batalha e se frustrou e voltou para o mesmo caminho e depois começou a falar: não vale a pena servir a Deus. Comecei a andar com Deus e a minha vida só deu ruim. E quantas pessoas eu já ouvi falar essa frase? Eu vou falar da minha avó. A minha avó, que não é cristã, eu tenho as minhas duas avós ainda são vivas. E uma é cristã e a outra não. Ela diz que é, mas da maneira dela, né? Quando a gente é cristão da nossa maneira, nós não somos cristãos. E simplesmente, ela um dia disse assim para mim, que quem se converte para a lei de crente tem que seguir à risca a lei de crente. Então ela, tipo, ela já tem noção que ela não pode, se ela aceitar aquela lei, ela não pode desviar dela. E só que ela também tem outra visão. Um dia ela viu uma amiga dela, ela falou assim, ó, depois que a minha amiga se converteu, tudo deu errado na vida dela. Irmãos, essa é uma visão que Satanás coloca no coração das pessoas, né? Os de fora. A amiga dela estava caminhando rumo aos céus. Agora, a visão dela, tudo estava dando errado. A amiga dela estava passando por um processo aonde Deus estava levando para os céus. E ela estava olhando só de fora, está dando tudo errado. Se a amiga dela não tivesse aceito Jesus, iria para o céu? Se a amiga dela não tivesse reconciliado com Deus, iria viver com Cristo? Se a amiga dela não tivesse olhado para Jesus, iria para onde? Qual é o nosso destino sem Jesus? Então, quando você, como ela mesmo diz, aceita a lei de crente, a gente pode até padecer aqui neste mundo, mas nós vamos viver com Ele eternamente. Mas agora, quando a pessoa aceita, agora como ela mesma disse, a lei de crente e não vive da maneira que o nosso Deus deseja, é porque pegou um atalho. E quando você pega esse atalho e não adquire a experiência que o nosso Deus deseja, porque nosso Deus deseja que eu e você sejamos amigos dele. E um amigo só é chamado de amigo por andar junto. E daí depois Jesus, né, nos ensina que além de amigo, né, primeiro nós somos chamados de servo, depois somos chamados de amigo. Vai chegar um momento que eu e você somos chamados de noiva do Senhor. E vai chegar aquele dia derradeiro que nós vamos viver com Ele eternamente, que nós vamos ser chamados de esposa. Então é necessário que haja uma caminhada sem atalhos para que possamos chegar num momento de tal intimidade que passemos de servo, de amigo, de noiva para esposa do Senhor. Então, atalhos não são o nosso objetivo diante do Senhor. E tanto não era o objetivo do Senhor, que o Senhor evitou de fazer Israel passar por um atalho, para que eles não entrassem em guerra e desejassem voltar para o Egito. Porque o Senhor levou Israel para o deserto, não para viver as provações, mas para conhecer o povo. Porque a palavra do Senhor vai dizer assim, ó, eu os levei para o deserto para conhecer vocês. Às vezes as pessoas falam assim, olha, deserto é lugar de escassez, solidão. Aprenda uma coisa, chegou no deserto, saiba que não é lugar de escassez e solidão, é lugar de conhecer o Senhor. Porque se você conhecer o Senhor neste lugar, as privações elas podem vir. Mas o Senhor que estava com Elias e o sustentou, vai ser o Deus que vai te sustentar no meio do deserto. O Senhor que estava com Israel e fez brotar água da rocha, vai ser o Deus que vai fazer brotar água da rocha na sua vida. Então entenda uma coisa, não corte o caminho, não pegue atalhos, adquira experiência no Senhor, seja um servo, seja um amigo, seja a noiva do Senhor, até chegar na posição de esposa do Senhor, porque Ele vai dizer que eu e você somos povo escolhido do Senhor, raça eleita, nação santa do Senhor, e para sermos isso, temos que ter experiências com o nosso Deus. Não vai ser só falando um versículo, vai ser de relacionamento com o Senhor. A jornada é longa. A jornada é longa. Então, se você aceitar a lei de crente, como diz a minha avó, não seja aquele que pega atalhos. Seja aquele que anda com o Senhor. Seja verdadeiramente um amigo de Deus, para que no futuro você possa ser chamado de esposa do Senhor. A palavra do Senhor diz isso. E diz outra coisa agora aqui, que eu achei interessante, que é... Assim Deus fez o povo dar volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva para o mar, ao Mar Vermelho. Israel e os israelitas saíram de lá preparados para lutar. O povo de Israel, ele saiu do Egito preparado para lutar. Guarde essa informação no coração, porque daqui a pouco a gente vai se deparar com outra situação, lendo o texto. O povo de Israel saiu preparado para lutar. E falando em lutar, né, quantas vezes nós saímos com o nosso Deus de casa, né, motivados, oramos ao Senhor e saímos de casa com aquela vontade, falando assim, hoje nada me para. Eu posso sair avançando que nada me para. Essa é a motivação do povo de Israel. Vai ter, eu acho que mais pra frente vai falar assim, que ele andava triunfante. Vamos pegar lá. Daí agora, vamos avançar. Então, o que eu aprendi nesses versículos e quero deixar registrado. O Senhor sempre irá conosco. Ele não nos deixa. Porque ele vai dizer no versículo 20 em diante, os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto, e durante o dia o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem para os guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. O Senhor é um Deus presente nas nossas vidas. Ele não se aparta. As pessoas quando vivem, os cristãos, né, falam assim, parece que Deus está longe, Ele não está me ouvindo. Falta percepção, por causa de falta de intimidade. O salmista, no Salmo 139, vai falar da onipresença de Deus. Se eu subir aos céus, se eu construir minha casa nas asas da alvorada, se eu descer no mais profundo abismo, Ele ali estará. Deus, Ele diz, eu não te deixarei, jamais te abandonarei, não te desampararei, jamais te deixarei, diz a palavra do Senhor. E as pessoas falam, Deus parece que está longe. Não, Deus de Israel é o nosso Deus, e Ele é como esta palavra, Ele é como uma nuvem de dia para nós e uma coluna de fogo à noite, da mesma forma, porque o nosso Deus é um Deus presente, o nosso Senhor não se afasta, o nosso Deus não nos deixa, o nosso Deus está sempre por perto. O que nós precisamos é ter essa percepção, e a percepção vem de andar com Deus, e a percepção vem de relacionamento. Não podemos deixar o nosso Deus, porque se nós o deixarmos, Ele vai dizer que Ele vai nos deixar. Mas se nós o buscarmos, Ele vai dizer que Ele vai deixar ser buscado por nós e ser encontrado por nós. Precisamos ter essa percepção, porque a nação de Israel, neste momento, até aqui, elas estavam olhando, como diz lá no livro de Hebreus, eu acho, para o autor e consumador da sua fé. Até aqui. A gente ainda não leu o 14. Vamos começar agora. A partir do 14. Então, nós sabemos uma coisa. O Senhor anda conosco. Se o Senhor anda conosco, agora saiba de outra coisa. Se o Senhor anda conosco, quem vem atrás de nós? O mundo. O mundo, se o Senhor anda conosco, o mundo vem atrás de nós. Capítulo 14 vai dizer assim, até o versículo, para não me perder, versículo 9. Disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que mudem o rumo e acame perto de Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira do mar, de fronte a Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando, confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram, o que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos? Então o faraó mandou aprontar sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração de faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantes. Então nós vimos que Israel saiu preparados para lutar e marchavam triunfantes. E o rei do Egito se deu, caiu em si e falou, olha só, a gente deixou todos os nossos escravos irem embora. E o mundo, e o príncipe deste mundo aqui, que é Satanás, que é representado por Faraó, quando vê um cristão, um homem, uma mulher se converter ao Senhor, a primeira coisa que ele faz é tentar convencer para que retorne para o mesmo lugar. Volte ao seu local de origem, né? Porque o mundo acha que o local de origem do cristão é o mundo. Mas o nosso local de origem é Deus. Porque a Bíblia vai dizer assim que nós fomos gerados em Deus. Em ti existimos, em ti nos movemos e somos a sua geração. Ou seja, somos gerados de Deus. Mas o mundo vai dizer que não. Que nós somos do mundo. E daí os egípcios queriam de novo os seus escravos. E daí Deus falou assim, ó, vai para o deserto, porque eles vão achar que vocês estão confusos, vocês estão perdidos, e eles vão, e eu vou fazer simplesmente isso, para que meu nome seja glorificado. E o povo de Deus andava triunfante. Triunfante. Irmãos, quando nós andamos com o Senhor, olhando para o autor e consumador da nossa fé, a Bíblia vai dizer assim, que aqueles que estão no Senhor, o maligno não pode tocar. Aqueles que pertencem ao Senhor, o maligno não toca. A palavra do Senhor vai dizer assim, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A palavra do Senhor vai dizer assim, que Cristo venceu todas as coisas. E se nós estamos em Cristo, aquele que venceu nos faz triunfantes no nome dele. Porque ele nos faz andar em vitória. E pode o mundo vir atrás de nós com o maior desejo de nos levar novamente para o local de onde saímos. Ele não vai conseguir, a não ser que vivamos igual a nação de Israel vai viver neste momento. graças a Deus, eles tinham um Deus que os amava e um homem à frente dele chamado Moisés, que os encorajou. Porque se Moisés também agisse como eles, provavelmente nós não estaremos contando essa história hoje. Vai dizer assim, a partir do versículo 10 em diante: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam em direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz e seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. E Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, erga a sua vara e estenda sobre o mar, e as águas se dividirão, e os israelitas atravessem o mar em terra seca. Acabamos de ler que o povo saiu preparados para lutar. Acabamos de ler que o povo andava triunfantemente, mas eles não tinham visto ninguém que ia lutar contra eles. Eles não tinham visto ninguém que ia desafiá-los. O Senhor já tinha feito eles: olha, vocês não vão passar pela terra dos filisteus? Não tinha ninguém para lutar. Daí começou a andar no deserto, não tinha ninguém no deserto, só tinha eles. Mas em nenhum momento eles fizeram como Moisés. Moisés andou em todo esse trajeto que eles saíram do Egito com o Senhor. Enquanto a nuvem de glória estava ali na frente deles, Moisés buscava o Senhor. Enquanto a coluna de fogo estava na frente deles, Moisés buscava o Senhor. Moisés olhava para o Senhor, Moisés buscava o Senhor. O anjo do Senhor estava ali e Moisés buscava o Senhor. Agora a nação olhava para Moisés. A nação olhava, andava triunfante, mas olhando para quem? Para Moisés. Eu e você, se olharmos para o homem, nós vamos perecer. Eu e você, se andarmos como cristãos, mas não olhar para Cristo, olhar para os cristãos que estão ao nosso redor, nós vamos perecer, porque quando vierem as lutas sobre nós vamos olhar para a pessoa que está à nossa frente e falar: e agora? O que a gente vai fazer? E vai jogar a culpa em quem? Naquele cristão que está à nossa frente. Então você fala assim: e aí, pastor, resolve agora esse problema aqui, ó, porque ó, não era suficiente o que a gente já estava vivendo? E aí, presbítero, o que a gente vai fazer? Porque foi por causa das suas instruções. Você falou que a gente devia fazer isso aqui. Eu falei que eu preferia aquele lugar. Os olhos de Israel, que andava triunfante, estavam olhando para Moisés. Os nossos olhos não podem estar olhando para os homens. Não é porque andamos com Deus que você olha somente para nós. Você tem que olhar para o autor e consumador da sua fé. A palavra do Senhor vai dar, olhar assim, ó, olhando fixamente para o autor e consumador da sua fé. Você não desvia o seu olhar. Você olha para Cristo, porque Cristo não erra. Cristo não falha. Cristo erra. Ele te ajuda e te sustenta, porque daí você não vai temer. Moisés falou: se acalma, tenham coragem, porque Moisés estava olhando para o Deus que dava toda a segurança para ele. Moisés não era aquele o grande homem imponente, machão, vamos falar assim. Moisés, ele era uma pessoa segura, porque ele sabia para quem ele estava olhando. Para um Deus que não falha e jamais falhará. E você sabe para quem você está olhando? Porque vai ter pessoas que saem das suas casas triunfantes, preparados para lutar durante o seu dia. E daí vem a primeira dificuldade. Ele fala, eu sabia que não ia dar certo. Ah, nem adiantou, falei com a minha esposa. Eu falei, ela falou assim, ela que me motivou, eu nem queria. Eu nem queria, no final das contas, eu falei assim, ah, nem queria, ela que falou que eu devia fazer. Saiu todo motivado, vai dar certo, olha, hoje é o dia que eu vou conquistar tudo. Daí não deu errado, a culpa foi de fulano. A culpa foi de ciclano. Não, a culpa sempre vai ser sua, se você não olhar para o seu Senhor. Porque a Bíblia vai dizer que no fim das contas, ele não vai cobrar de fulano nem de ciclano. Porque ele vai dizer assim, a alma que pecar certamente morrerá. Então ele vai olhar para você e vai dizer, justo ou injusto? Fiel ou infiel? Ele não vai perguntar para fulano, vai perguntar para você. A Bíblia vai dizer assim que o Senhor vai pegar o livro da vida e vai pegar os livros, vai pegar o livro que está toda a sua história. E lá ele vai ver a sua história e vai ver junto com o livro da vida e vai ver, opa, pode entrar bendito do meu reino. Ou vai falar, maldito, apartai de mim porque não vos conheço. Deus, a gente não esconde o nosso coração de Deus. Então, não olhe para as pessoas esperando que é nela que você vai encontrar o seu Cristo. O seu Cristo você só encontra no Senhor e Salvador da sua alma. É dele que vem o socorro. É dele que vem o socorro. Porque o salmista vai dizer no Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Se você olhar para mim, eu posso até te dar uma ajudinha, mas não vai vir o socorro. Porque o socorro vem do Senhor. Então Moisés, ele fala para o povo, ó, tenham coragem, mas a sua busca é no Senhor. E daí Moisés vai falar assim, por que clama a mim? Deus vai falar para Moisés. Aqui diz assim, né, diga, siga avante, né, mas nas Bíblias corrigida e a Bíblia de João Ferreira de Almeida vai dizer assim, diga ao povo que marche, né? É mais poético aí no caso, né? Como diz o pastor, diga ao povo que marche. E simplesmente Moisés, ele vai chegar na frente do mar. E neste momento agora nós vamos ler ali, erga sua vara, na partir do versículo 16, estenda sua mão sobre o mar e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles perseguirão e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com os seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Quando eu for glorificado com a derrota do faraó e com seus carros de guerra e seus cavaleiros, a seguir o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem, que também saiu da frente deles, se pôs atrás deles, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca. Com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, as águas se dividiram, os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e uma parede de água à outra esquerda. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra, cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu exércitos dos egípcios e os pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-las. E os egípcios gritaram, vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem, e os egípcios sobre os carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, todo o exército do faraó, que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando. Opa, que perdi. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Até aqui. Depois eu leio os dois últimos. Então o Senhor disse para eles: sigam avante. E agora nós lemos: o Senhor luta por nós. Os egípcios falaram: o Senhor luta por eles. E Moisés disse: o Senhor luta por nós. É interessante que o inimigo reconhece que o Senhor luta por nós. E nós reconhecemos que o Senhor luta por nós. Nós entendemos isso. E quando nós entendemos isso, nós não vamos andar derrotados e nem destruídos deste mundo. Irmãos, como eu disse, né, eu cresci sem religião. Né, eu cresci sem religião, não, eu não tinha uma religião formada quando era criança. Então, quando era criança, eu ia para a igreja evangélica, só que a minha outra avó, ela ia para os terreiros de Macumba. Então, quando ela ia para o terreiro de Macumba, às vezes eu brincava em torno do terreiro de Macumba, passava dentro do terreiro de Macumba, entrava dentro do terreiro de Macumba, saía, fazia tudo ali, né? E ia para a igreja também com a minha tia. Só que eu não entendia nada do que acontecia nas reuniões do terreiro. Eu sei que acontecia alguma coisa ali. Minha avó ficava na casa dela ali recebia as entidades e às vezes me chamava ali para conversar. Lembro de alguma coisa? Não. Né? Mas eu convivi com isso em algum período da minha vida. Minha mãe, quando ela se converteu, meu irmão ainda era criança em um certo período, para você ver a diferença de quando Deus está sobre as nossas vidas. E meu irmão era criança. E como eu disse, eu andava por ali, passava por ali, fazia tudo por ali. Quando minha mãe se converteu e meu irmão ia brincar naquele mesmo lugar, falava assim para ele: ele não pode entrar. Ele não pode passar. O inimigo, ele sabe quem luta por nós. Ele sabe quem é o nosso Senhor. Ele sabe quem é o nosso Deus. E daí, sobre a vida dele, não podia ser feito nada. Igual quando eu não tinha referência, faziam qualquer coisa. Quantas vezes minha avó jogou água no meu rosto, né? E eu não entendi, achava até legal, né? Ia lá, arruda a água. Eu achava legal porque eu não entendia, não tinha noção nenhuma. Mas quando chegou a vez em que minha mãe se converteu, quando meu irmão passou na frente, ele não pode. Ele era barrado de passar por ali. Então saiba, quem luta por você é o nosso Deus. O inimigo reconhece quem luta por você e ele para. Ele diz: eu vou voltar, porque se eu ficar aqui, eu vou ser destruído. Se eu continuar aqui, não tem chances para mim. Só que o nosso Deus, ele não é um Deus que dá escapatória para o nosso inimigo. Ele destrói por inteiro. Então, se o mundo vai tentar te consumir, se o mundo vai tentar te tragar, se o mundo vai tentar te levar de volta para aquele lugar da onde Deus te tirou, saiba de uma coisa: o Senhor Jesus desfez na cruz toda a obra de Satanás.
Satanás na sua vida, ele destruiu de uma vez por todas. Não há mais vínculo com o pecado, não há mais vínculo com Satanás, não há mais vínculo da sua vida, da sua história com o pecado. A vida de escravos do pecado acabou. Deus fez cessar através do sacrifício de Jesus. Então, o Satanás, ele vai ser frustrado, assim como o Faraó foi frustrado no meio do Mar Vermelho, porque o nosso Deus, ele luta por nós. Ele luta por nós. E isso é tão certo, que ele diz em sua palavra, simplesmente agora, eu marquei aqui, que eu não lembro o capítulo, deixa eu colocar aqui para não perder. Meu primo, eu já tinha pensado num versículo, e meu primo colocou hoje no status dele, no WhatsApp. Eu falei, hoje eu não vou pregar o texto, mas o versículo eu vou falar. Daí o Vitor falou assim, a gente podia tocar aquela música hoje. Daí eu falei, não vou cantar a música, mas vou falar o texto. Livro de 2 Coríntios. Daí eu vou falar assim de novo, né? Igual você fala, é mais poético, João Ferreira de Almeida. Mas vamos ler aqui na NVI. A partir do versículo 8. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês atua a vida. Aqui diz o apóstolo Paulo, mas saiba que isso aqui que o apóstolo Paulo diz, é simplesmente para dizer que Deus está conosco. E mesmo que você esteja aflito, você não está abandonado, porque o nosso Deus está conosco. Destruído, mas Deus está conosco. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. E daí, junto com a música que o Vitor me lembrou, ele vai dizer assim, ó, agora como igreja e você. A perseguição não para a igreja. O Coliseu não para a igreja. Os leões não pararam a igreja. O inferno não pode prevalecer. Eu e você, como igreja, vamos avançar. Não vamos parar de crescer. Porque nada, ninguém pode parar a igreja do Senhor. Então, eu e você temos que entender que, quando nós andarmos este mundo, nós vamos andar triunfantes e preparados para lutar. Porque os nossos olhos não está nas pessoas, mas está no autor e consumador da nossa fé. Então, quando, mesmo que tudo pareça difícil, nós vamos olhar para Cristo, e Ele vai renovar as nossas forças, e Ele vai nos tomar pelas mãos, e vai nos fazer andar sobre as nossas alturas, como diz a palavra do Senhor, e nós vamos entoar cantos de louvor e de livramento, porque o nosso Deus está conosco, Ele não nos desampara. E o nosso inimigo, ele vai ter que reconhecer que o nosso Deus luta por nós. E daí, para encerrar, porque falta pouco para acabar o culto também, o horário, vai dizer assim, os últimos versículos do capítulo 14 que faltou para ler, o 30 e 31. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Agora a confiança do povo de Israel estava no Senhor.
estabeleça sua confiança no Senhor. Não existe nada melhor do que confiar no Senhor, porque é dele que vem o socorro. Se queremos conquistar algo na nossa vida, vai ser olhando para Deus, porque é dele que vem o socorro. Os meus planos, os meus sonhos, tudo que eu projetar, se eu não colocar nas mãos de Deus, não me vale a pena. Porque o Senhor disse para o povo de Israel, será meu o primeiro de tudo. Então, meu primeiro sonho é andar com o Senhor. Esse é o meu sonho, viver com o Senhor, andar com o Senhor, ter o Senhor na minha vida. Esse seja o seu sonho, andar com o Senhor, viver com o Senhor, não se apartar da presença do Senhor e um dia morar com Ele eternamente. Esse seja o seu sonho, essa seja a sua meta, porque esse é o nosso destino. Hoje nós vivemos aqui nessa terra, mas isso aqui é tão passageiro, que nós vamos viver a eternidade com quem? Com o nosso Deus. Mas se não vivermos com Ele aqui, não vamos poder viver uma eternidade com Ele. E as pessoas falam assim, um dia nós vamos morar com Deus. Quando uma pessoa morre, fala assim, nossa, agora ele está com Deus. Se não, sinto muito, se não vivermos com Ele aqui, não vamos poder viver com Ele na eternidade. Para encerrar, né, eu estou agora aprendendo a falar para encerrar e não encerro. Então assim, hoje eu saí do serviço, dei a carona para um rapaz. Eu perguntei assim, para onde você vai? Daí eu falei, lógico que você vai falar que é para sua casa, né? E ele respondeu ainda depois, você vai para minha casa. Aí eu falei, tá bom, você vai para sua casa, eu te levo. Eu não sabia, né, que para onde ele morava e nem o que ia fazer, né? Só que eu até brinquei para a dor, hoje eu não vou pregar não, porque eu já preguei. Né? Eu já fui no carro, daí eu falei, já preguei, hoje eu só ministro louvor e vou embora. Né? E eu fui ministrando, daí eu falei assim, eu vou para a igreja, por isso que eu vou perto da sua casa hoje, né, daí eu te deixo lá. Ah, daí ele pegou e começou a dizer, ah, que bom, né, é bom a gente servir a Deus. Eu falei, você vai que igreja? Ah, não vou à igreja não. Ah, não vou à igreja não. Ah, não vai? Ah, mas eu já... Daí foi, já que ele falou já, eu continuei, né, e ministrei ao Senhor. E daí eu falei diversas palavras, ele falou, hoje você está preparado hoje, hein? Daí eu falei, ah, não sei, vamos lá, vamos seguir. E eu falei sobre uma passagem que é sobre a de Elias. No monte, acho que é no Monte Carmelo, não lembro agora certo, quando ele está na presença dos profetas de Baal. Está Elias, os profetas, e está o povo de Israel. E vai ter assim, se Baal é Deus, sirvam, se o Senhor é Deus, sirvam. E daí nós conhecemos a história, os profetas oram, clamam seus deuses lá, se batem, se machucam e pedem para vir fogo. E eles falam, grita mais alto, quem sabe se Deus está dormindo, e tira sarro, e nada acontece. E daí depois Elias simplesmente clama ao Senhor e vem o fogo sobre a água e faz pegar fogo no molhado, pega fogo na lenha e vem o fogo sobre o altar e consome tudo aquilo ali. E daí eu disse para ele, porque ele perguntou assim para mim, você acredita que Deus está em todo lugar? Eu falei, sim. Eu só falei para ele assim, eu acho que ele não age em todos. Daí eu falei essa passagem. Ele falou, ah, é? Daí eu falei essa passagem, eu falei, simplesmente porque ali nessa passagem tinha profetas de Baal, eles clamaram e o fogo não desceu. Ali tinha o povo de Israel, e se eles clamassem, mesmo sendo o povo de Israel, o fogo não desceria. Mas quando um homem de Deus clamou ao Senhor porque tinha relacionamento com o Senhor, o fogo desceu. E eu perguntei para ele, quem é você? Você é um dos profetas? Você é parte do povo de Israel? Ou você é Elias? E ele falou assim, eu sou, ele falou o nome dele. Daí eu falei, não, vamos entender de novo. Quem você prefere ser? Os profetas? O povo de Israel? Ou o profeta Elias? Ah, tá. Agora a minha pergunta é sobre relacionamento com Deus. Quem você prefere ser? Moisés que viu o Senhor? ou Elias que andava com o Senhor e fez apenas uma oração e o fogo desceu? Ou você prefere ser o povo de Israel que negou o Senhor lá no, em cima do monte, ou o povo de Israel que preferia olhar para Moisés e não olhar para o Senhor? Ou ser os profetas de Baal e Faraó e os egípcios? Porque o que faz a diferença na vida do cristão é com quem nós andamos. E Elias foi bem claro: se Baal é Deus, sirva-o. Mas se o Senhor é Deus, sirva-o. Eu escolhi andar com Jesus. Escolha andar com Jesus, porque uma coisa é certa: Satanás sabe quem é o seu Deus e ele diz: o Senhor luta por eles. Se você entender isso, você nunca mais vai abandonar Jesus. Vamos orar ao Senhor. Rei dos reis, soberano Senhor, nós te amamos e buscamos a tua face. Eu quero buscar a tua presença, eu quero buscar a tua glória, eu quero andar contigo, eu quero viver diante de ti, porque, Pai querido, eu sei, Pai querido, que a tua igreja sempre vai prevalecer, porque o Senhor venceu, porque o Senhor é o Rei, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor, ó Pai querido, foi, ó Pai querido, atrás do povo de Israel e se fez luz, ó Pai querido, diante do seu povo que ia marchando, mas se fez trevas diante dos ímpios, diante do mundo, diante do pecado, ó Pai querido, porque o mundo sempre andará em trevas, mas aqueles que o buscam, aqueles que o servem, aqueles que o adoram, aqueles que o invocam, andará na sua luz. As nações que te buscam, daqueles que andam na tua presença, andarão na tua luz. É uma profecia, é a tua palavra, é a tua vida sobre nós, e nós andaremos na tua luz, e nós viveremos a tua palavra, e nós viveremos a tua glória, e nós viveremos o teu poder. Que hoje, Pai querido, a tua igreja tome uma decisão de andar com o Senhor, andar com o Senhor, olhar, andar, Pai querido, olhando para os, nos teus olhos, andar, ó Pai querido, como teus servos, andar como teus amigos, andar como tua noiva, e um dia, Pai querido, chegarmos nos céus junto contigo, e um dia vivermos contigo, Pai querido, e sermos chamados de sua esposa. Pai querido, nós não queremos viver para este momento, queremos viver para a eternidade contigo, porque o que nos importa é viver contigo eternamente. Pai, não queremos viver, ó Pai, apostasia, não queremos viver, ó Pai querido, distante da presença do Senhor, mas queremos andar contigo dia após dia. A nação, ó Pai querido, a nação de Israel, Pai querido, não olhava para o Senhor, ó Pai querido, e quase, ó Pai querido, retornou para o Egito, e quase naufragou, ó Pai querido, no Mar Vermelho, mas Moisés ali, ó Pai querido, mas Moisés ali olhou para o Senhor, buscou a tua face, buscou a tua glória. Ele sim, ó Pai querido, andou triunfante, ele sim, ó Pai querido, andou ali preparado para lutar, e quando ele fez isso, ele andou no nome do Senhor. E que nós, ó Pai querido, possamos andar preparados, ó Pai querido, para lutar, Pai querido, triunfantes, no nome do Senhor Jesus, porque à nossa frente vai um fogo consumidor, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores está conosco, e nós sabemos que o nosso Deus, ele luta por nós. Então nós sabemos a quem nós estamos olhando. Estamos olhando para o Senhor. Obrigado, Jesus, porque tu és o nosso Rei, o nosso Salvador. Em teu nome santo é que eu oro e agradeço. Amém e amém.